Agora são 10 horas e 36 minutos, 10 e 36, está no ar o CBN Paraná desta sexta-feira, hoje 22 de julho de 2022, o giro de informações do nosso estado, que conecta a CBN Curitiba, CBN Londrina, CBN Maringá, CBN Ponta Grossa, CBN Cascavel e a CBN Vale do Iguaçu. Hoje é o Dia Estadual de Combate ao Feminicídio. A data foi instituída no estado em memória da advogada Tatiana Spitzner, morta pelo próprio marido em Guarapuava no ano de 2018. Atos são realizados em várias cidades do estado, como Curitiba e Londrina. E é para Londrina que nós vamos conversar com Guilherme Marconi, da CBN Londrina, que vai trazer detalhes sobre este ato na cidade e também fala do duplo feminicídio registrado há poucos dias em Ibiporã, no norte do estado, que, segundo a polícia, teve motivo passional. Guilherme, bom dia.
Bom dia, Luciano. Bom dia, ouvintes do CBN Paraná. A principal linha de investigação da Polícia Civil sobre esse duplo feminicídio ocorrido em Ibiporã teria sido por motivo passional. O principal suspeito dos crimes é o ex-companheiro da mulher mais nova. Segundo o delegado Vitor Dutra, o homem suspeito não aceitava o fim do relacionamento e já teria ameaçado anteriormente, segundo testemunhas. A investigação ainda apurou que o homem poderia ter matado a mulher mais velha, que era sogra dessa mulher mais jovem, por engano. O crime contra as duas mulheres foi registrado em uma casa no Jardim Terra Bonita, em Ibiporã, aqui na região metropolitana de Londrina, durante a madrugada de quinta-feira. As vítimas tinham 49 e 24 anos e foram mortas a tiros no rosto por um homem que invadiu a residência de capacete e posteriormente fugiu de motocicleta. Um bebê de apenas 3 meses de idade, que estava no colo da mãe, foi atingido de raspão no braço e precisou de encaminhamento para o hospital, mas felizmente a criança passa bem. As mulheres mortas seriam nora e sogra. A casa onde tudo aconteceu também funcionava um centro de Umbanda. Apesar disso, a polícia descarta a possibilidade de que os crimes teriam sido motivados por intolerância religiosa, por exemplo. Também foi descartado o latrocínio, porque nada foi levado no local do crime. A polícia segue em busca desse ex-companheiro de uma das vítimas, considerado o principal suspeito desse duplo homicídio. E o telefone aí para denúncias é o 181. E lembrando, né, Luciano, como você já disse na introdução, que assim como na Boca Maldita em Curitiba, Londrina deve contar com uma grande mobilização em alusão ao Dia Estadual de Combate ao Feminicídio, que é celebrado nesta sexta-feira em todo o Paraná. O ato aqui em Londrina acontece no calçadão, em frente ao Cine Teatro Ouro Verde, e é organizado pela Secretaria Municipal da Mulher, em parceria com a ONG Observatório de Feminicídios NEIAS. Serão entregues materiais informativos sobre os serviços à disposição das mulheres e canais de denúncia de vítimas de violência. Somente neste ano, né, para a gente mostrar os números, foram 9 casos de feminicídio ou tentativa consumados que foram a julgamento em Londrina. Tem outros números que mostram essa triste realidade. 29 vítimas de tentativa de feminicídio foram atendidas no primeiro semestre deste ano por uma casa-abrigo aqui na cidade. Neste primeiro semestre, o Centro de Atendimento à Mulher realizou mais de 4 mil atendimentos, entre orientação jurídica, atendimento psicológico e serviço social. No Paraná, ocorreram 75 crimes contra mulheres em 2021. Os dados são do Anuário Brasileiro de Segurança Pública. Luciano.
Muito obrigado, Guilherme, pelas suas informações, né? Números que só nos fazem lamentar, né, e solicitar mais políticas públicas, mais segurança para essas mulheres, né, que todo esse esquema por trás, né, as medidas protetivas de fato valham, né, se façam valer, tragam de fato segurança para essas mulheres cada vez mais vítimas de violência. Infelizmente, quantas vezes você ouvinte aqui do CBN Paraná não ouve falar durante a semana de casos como esse duplo feminicídio ali no município próximo a Londrina, em Ibiporã, né? Agora, 10 horas e 40 minutos, vamos falar do operário, aquele operário que havia se ferido no desabamento de uma laje na Universidade Estadual de Londrina. Ele ficou dias no hospital e, infelizmente, veio a morrer. Mais informações com a Luciana Penha, da CBN Maringá. Luciana, bom dia para você.
Olá, Luciano, bom dia. Notícia triste, né? O trabalhador que se acidentou no desabamento de uma obra dentro da Universidade Estadual de Maringá morreu ontem à tarde no hospital. Robert Moisés Caetano estava internado desde o dia do acidente, em 25 de junho. O estado de saúde dele era o mais grave entre os 5 trabalhadores que se feriram. Robert ficou soterrado pelos escombros do desabamento. A UEM emitiu uma nota de pesar e solidariedade pela morte do operário. No último dia 13, as obras no bloco ou em construção na instituição foram retomadas pela empresa contratada. Segundo a UEM, um laudo da Polícia Científica do Paraná apontou que não houve elementos que impedissem a continuidade dos trabalhos. E, Luciana, eu mudo de assunto para trazer outra notícia importante aqui da região. A Justiça Federal remarcou para o dia 5 de outubro o julgamento dos réus acusados pela morte do auditor fiscal José Antônio Sevilha. A sessão de julgamento será às 15h no Auditório da Justiça do Trabalho aqui em Maringá. O auditor foi morto a tiros em setembro de 2005. A acusação diz que o crime está relacionado à função pública exercida por Sevilha na Receita Federal. Serão julgados 3 dos 5 acusados de homicídio. Um dos imputados nunca foi localizado e um outro morreu. O julgamento estava marcado para agosto, mas foi adiado a pedido da defesa dos acusados. Esse julgamento, na verdade, chegou a ser iniciado em agosto de 2019, mas foi dissolvido depois que a justiça de 2 dos 3 réus abandonou o tribunal. A sessão de julgamento foi marcada novamente para março de 2020 e acabou sendo dissolvida mais uma vez porque um dos membros do conselho de sentença teve um problema de saúde. E depois o julgamento foi postergado em função da Covid-19, da pandemia da Covid-19. O crime completa 17 anos agora em setembro. Luciana.
Obrigado, Luciana, pelas suas informações. Cerca de 500 mil pessoas, 500 mil, ainda não tomaram a dose de reforço contra a Covid-19 aqui na capital paranaense. E é esse o público-alvo que a Secretaria de Saúde de Curitiba quer alcançar para evitar o retorno de casos mais graves da doença. A médica infectologista Marion Burger, da Secretaria da Saúde, conta que quase 35% da população não tomou a dose de reforço contra a Covid-19. Segundo ela, essa é a única forma de prevenir contra as manifestações graves da doença.
Apesar da gente ter uma ótima adesão da população à vacinação Covid, agora no ano de 2022, o grande desafio é que as pessoas também procurem para fazer a dose de reforço. Né? Nós temos aproximadamente 70% da população já convocada para o reforço que já foi vacinar. Mas esses 30% que ainda faltam, realmente a gente precisa mostrar para eles o quão importante é reativar essa resposta imune, né? E renovar a vacinação para que estejam protegidos, principalmente das formas graves da doença, que é o objetivo principal da vacina.
De acordo com o painel atualizado pelas autoridades sanitárias do município, no site Imuniza Já Curitiba, 93,9% das pessoas aptas a se vacinarem tomaram a primeira dose, 89% a segunda dose e 65,9% buscaram o reforço. Então a gente vê, né, uma procura grande de pessoas para a primeira dose, na segunda dose já baixou um pouquinho, na terceira dose baixou bastante. E é por isso que a campanha aqui é nesse sentido, né, de orientar essas pessoas a buscarem essa dose de reforço. Curitiba, que, como muitos municípios do estado, amanhã, sábado, faz um dia D de multivacinação, né, unidades de saúde aqui na capital 19 abertas para a população buscar essa dose faltante da Covid-19 e doses de outras vacinas também para completar a sua carteirinha de vacinação. Bom, vamos falar de vacinação ainda. União da Vitória e São Mateus do Sul são as primeiras cidades da região sul do estado a iniciarem a vacinação em crianças de 3 e 4 anos. O Rafael Peruso, da CBN Vale do Iguaçu, tem mais detalhes. Bom dia, Rafael.
Bom dia, Luciano. Bom dia aos ouvintes do CBN Paraná. Esses dois municípios já iniciaram, nesta sexta-feira, essa nova etapa da vacinação contra a Covid-19, que inclui as crianças de 3 e 4 anos. Aqui em União da Vitória, as vacinas para este público estarão disponíveis em todas as unidades de saúde. A administração municipal garante que tem doses suficientes da Coronavac para atender todo o público-alvo, começando, é claro, com os imunossuprimidos, que, como determina o Ministério da Saúde, e depois atendendo as demais crianças de forma escalonada. Importante destacar que para as crianças de 3 e 4 anos, a posologia recomendada é de 2 doses do imunizante Coronavac, com intervalo de 28 dias entre a primeira e a segunda dose. Essa campanha de vacinação para os pequenos será intensificada amanhã aqui em União da Vitória, com o dia D da vacinação, que você também já destacou, Luciano, promovido pela Secretaria de Saúde do Estado. Em São Mateus do Sul, a vacinação está sendo feita no Centro de Saúde, na área central da cidade. Começou às 8 horas e se estende até o meio-dia. No período da tarde, ocorre das 13 às 16 horas desta sexta-feira. A criança deverá estar acompanhada dos pais ou de um responsável e apresentar a carteirinha de vacinação e documento pessoal com foto. Eu volto com você, Luciano.
Muito obrigado, Rafael, pelas informações. A capital que iniciou hoje, às 8 da manhã, a vacinação contra a Covid-19 das crianças de 3 e 4 anos. O primeiro grupo atendido por aqui é o dessa faixa etária com imunossupressão. Na segunda-feira, começa a convocação escalonada das demais crianças por faixas etárias, né, das mais velhas para as mais novas. Ponta Grossa, nos Campos Gerais, também definiu o cronograma de vacinação contra a Covid para este público. O Ricardo Silveira, da CBN Ponta Grossa, tem as informações. Bom dia, Ricardo.
Bom dia, Luciano. Bom dia a todos. A aplicação das doses da Coronavac acontece na próxima semana na Estação Arte, aqui no centro de Ponta Grossa. Mais especificamente, de quarta-feira até o sábado, entre 10 da manhã e 8 da noite. No sábado, não é um pouco mais cedo, termina, né, esse processo de imunização às 5 horas da tarde. Segundo a Fundação de Saúde aqui de Ponta Grossa, serão 1.500 doses de vacinas aplicadas durante todos os dias de imunização. Diferente de outras faixas etárias, onde alguns dias atrás deixou de ser necessário o agendamento para vacinação, para as crianças de 3 e 4 anos, por ser um público novo, não é? Há essa necessidade do agendamento, que está aberto desde ontem no site da Prefeitura e permanece até o preenchimento de todas as vagas no período de imunização. Para essa vacinação, na semana que vem, é necessária a apresentação de CPF e carteira de vacinação. Pais ou responsáveis, devem estar presentes, manifestando a concordância com a imunização. Em caso de ausência, a orientação é de que repassem um termo de consentimento por escrito. Segundo a Fundação aqui de Ponta Grossa, Fundação de Saúde, são 6.185 crianças que compreendem esta faixa etária de 3 e 4 anos. E a Prefeitura conta com um estoque de 9 mil doses da Coronavac para este primeiro momento de imunização. Então, de quarta-feira da semana que vem até o próximo sábado, acontece essa vacinação para as crianças de 3 e 4 anos aqui em Ponta Grossa. Luciano?
Muito obrigado pelas suas informações. E nós encerramos a edição desta sexta-feira, após as informações aí do Ricardo Silveira, com informações do oeste do estado, porque começou ontem, vai até o dia 25 de julho, a Expo Rondon 2022, feira que acontece no Parque de Exposições de Marechal Cândido Rondon. Evento é realizado na semana em que Marechal comemora 62 anos de emancipação. Destaque também, né, Franciele Tien, para a tradicional festa do boi no rolete. Mais cedo a Fran mandou a foto do boi no rolete para deixar a gente com água na boca. Franciele Tien, da CBN Cascavel, tem mais detalhes destas festividades por aí. Bom dia, Fran.
Bom dia, Luciano. Hoje é o tal dia, sextou com S de senhor, nos deu um estômago de sucuri para tanta comida, né? Marechal Cândido Rondon, que fica a 57 quilômetros de Cascavel, é tradicional em festas e uma das maiores é a Oktoberfest. E agora a Expo Rondon, que reúne pessoas de vários lugares aqui da região. E não é apenas festa, não. É possível também fazer negócios, a exposição da indústria, comércio, agronegócios e serviços, onde estão reunidas diversas empresas mostrando inovações e novidades desses setores, além de exposição de gado leiteiro. Também tem exposição de pequenos animais, orquídeas e pássaros ornamentais. E voltando às festas, como a cidade tem a sua população, a maioria de origem alemã, não pode faltar algumas pinceladas da Oktoberfest, como comida típica alemã e muita música. Outras atrações, também conhecidas do mundo sertanejo, como Mato Grosso e Matias, João Neto e Frederico, Padre Ezequiel, Hugo e Guilherme, Maiara e Maraísa, que se apresentam no último dia de festa, no dia 25, segunda-feira, que é feriado de aniversário da cidade. E tem também, para quem gosta muito rock, contributo à banda Queen. Também tem grupo de samba e música gauchesca. A Expo Rondon tem e é protagonista da 40ª Festa Nacional do Boi no Rolete. O evento é tradicional aqui na região. E segundo a organização, a edição deste ano será a maior já realizada no município. Luciano.
Muito obrigado pelas suas informações. Está aí então a Franciele Tien trazendo detalhes. Tem festa do Boi no Rolete, tem também a feira Expo Rondon 2022. Além de festa, como ela bem citou, oportunidades de negócio vão rolar por lá. E assim a gente encerra o CBN Paraná de hoje, que reúne as principais informações do estado, ao conectar a CBN Curitiba, Londrina, Maringá, Ponta Grossa, Cascavel e Vale do Iguaçu. Obrigado a você pela companhia. Tenham todos um ótimo fim de semana.